Olá, olá. Essa aqui é a TikToker aposentada que você ama. Que outras coisas que eu tentei fazer da minha vida? A blogueira que vocês amam. A blogueira? Não, porque eu nunca fiz vlog. É, eu mesma, Fernanda. Ela voltou. E não faz nem um mês. Eu tô ficando boa nisso, né? Tô ficando boa. Talvez eu não seja a melhor, mas eu tô ficando boa. Hoje eu vim tratar de um tema e que eu espero que seja bom pra vocês, pra mentezinha de vocês. E faz muito tempo que eu não faço um podcast falando sobre a minha visão geral de certos aspectos. E quando eu falo visão geral, é aquela visão mais estudada, uma coisa de, olha, eu li um livro para falar sobre. É raro, acontece pouquíssimo, mas às vezes acontece. E aí quando acontece, eu tenho que vir aqui e registrar. Ai, desculpa a risada, que às vezes eu não aguento quando eu falo essas merda, mas é a realidade da coisa. Eu tenho que registrar aqui para vocês quando eu faço algo do gênero. Ler um livro também, mas me aprofundar num assunto que me interessa e que me faz um ser humano com um pouco mais de conhecimento. Porque, no fim, a única coisa que não vão te tirar de você, e isso serve para qualquer um que tá ouvindo meu podcast, a única coisa que nunca vão conseguir tirar de você é o seu conhecimento. A não ser que você vá e faça uma lobotomia. Mas saiba que não é permitido hoje, tá? No nosso, enfim, na nossa legislação e no mundo, tal, não. Se fizerem com você, corre atrás aí de um, sei lá, processo talvez. Mas é a única coisa que ainda não tiram de você hoje em dia é o conhecimento, porque o restante estão tirando de você, sim. Eu vim falar sobre um assunto que para mim eu vi, revi, li, reli e para mim continua sendo uma coisa absurda. Tem muitos porquês e, enfim, qualquer assunto que envolva o emprego, o trabalho, como você preferir chamar, a forma como você ocupa o seu tempo e é remunerado por isso, chame do que você quiser. Se você quiser chamar de vacilo, saco de vacilos, aquele lugar que eu odeio, enfim, chame do que você quiser. Eu não vou te julgar, porque o meu local de fala não é esse. Eu não tenho local de fala para falar para alguém assim: por que que você está infeliz no seu emprego? Seja feliz. O que falta para você ser feliz no seu emprego? Eu, como trabalhadora, eu não posso dizer para um colega de trabalho: fique feliz porque você não está feliz. Porque os motivos do porquê ele não está, porque ele não está feliz naquela função, naquele emprego, naquela situação, é muito pessoal, né? Uma coisa que se você for pesquisar e perguntar para cada pessoa que você conhece ao redor de você mesmo, não precisa nem muito longe, pergunta para alguém que você conhece, ou então que você acompanha, que você é amigo, etc. Pergunta: e aí, cara, quais de todos esses empregos que você teve na sua vida, quais foram os que te deixaram contentes? Que te deixou contente, feliz e satisfeito com você mesmo. E que não te fez se sentir usado e abusado e menosprezado. De alguma forma. Tô falando assim bem no geral mesmo. E aí essa pessoa vai ter que numerar quantas vezes essa pessoa foi feliz em algum emprego. 80% das vezes a chance de ela ter se sentido feliz em algum emprego é mínima. O que é uma tristeza. Porque eu tô lendo coisas acerca da importância de você ser feliz no seu emprego, o que é bizarro. É um tema bizarro, porque qual que é a chance hoje em dia de um brasileiro estar feliz no emprego que ele ocupa? A não ser que você seja o diretor, o CEO da empresa, ou então você esteja numa empresa onde você é valorizado, não só financeiramente, mas como empregado. Porque muitas pessoas acreditam que você só pode ser medido através da régua do salário. E muitas vezes o funcionário ele pode estar feliz só pela forma como ele é reconhecido naquele ambiente. Olha que loucura! Olha que loucura, chefes, chefes, patrões, como vocês se denominarem, enfim. Imagina só que você pode fazer um funcionário feliz só por lembrar que ele foi responsável por um projeto, ou só por falar que é legal o que ele está fazendo pela sua empresa e etc, 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 e agradecer. É muito louco esse panorama de que o fato de que uma pessoa está. Porque na cabeça dos chefes, eu lidei muito tempo com chefes, e posso dizer para você, caro trabalhador, que na cabeça deles funciona da seguinte forma: a partir do momento que eu te empreguei, te dei um trabalho, você tem que estar feliz e tem que estar satisfeito. Porque como assim você não está satisfeito se eu te dei um trabalho e agora você consegue se autossustentar com esse salário que eu te pago? Como é que você não está feliz nessa posição? Bom, eu venho até vocês, queridos chefes, caso tenha algum chefe me ouvindo, né? Algum patrão. Cara, saiba que 76% dos brasileiros, 76, 76, acertei a porcentagem. 76% dos brasileiros estão infelizes com os seus empregos. Ah, que loucura, não? E aí você já parou para pensar se existe alguém na sua empresa que pode ser um desses 76%? Ou você acredita que todo mundo tá infeliz com seu emprego e tá tipo, tudo bem para você? Porque assim, a infelicidade, ela não traz só, né, só traz coisas ruins. Só traz coisa péssima, irmão. Não é tipo uma coisa simples que você resolve com toma aqui um abono ou toma aqui um abraço. Quando você chega no ponto de se olhar no espelho e falar, meu Deus, por que que eu tenho que ir trabalhar hoje? E, tipo, não, isso não muda no meio do caminho, isso não muda quando você chega no seu trabalho. Porque tudo bem, não é todo mundo, não é todo dia que você vai estar feliz indo trabalhar. Não é isso. Todo mundo tem aquele dia que você vai falar, puta que pariu, lá vou eu, lá vou eu. Hoje a festa não é na avenida, a não ser que eu pegue trânsito. Aí a festa vai ser na avenida, com certeza. Mas aí aquela coisa, todo mundo tem aquele dia que a gente não vai muito feliz trabalhar. É normal, é natural. O problema é que é quando esse mood, esse sentimento, ele não muda com o passar do dia. Pelo contrário, vai te dando mais raiva, mais ódio, mais tristeza, mais indignação, mais vontade de morrer, mais vontade de chorar no banheiro. Aí vai ficando uma coisa que vai ficando insuportável. Pro patrão? Não, o patrão poucas vezes ele nota que você está insatisfeito. Sabe quando um chefe vai notar que você está insatisfeito com o local de trabalho? De duas formas. Talvez teu chefe note, nem sempre ele vai notar. Um, quando você pedir as contas, tá? Aí talvez ele note, ele fale, putz, o que que eu tô fazendo de errado? Isso não significa necessariamente que ele vai mudar, tá? Uma coisa que eu sempre tive muito, muito zelo e muito tipo, caralho, que legal isso. É aquelas empresas que quando a pessoa sai, eles procuram saber o porquê que a pessoa saiu. Eles têm aquela entrevista de desligamento, que eu acho, nossa, eu acho extremamente importante aquela entrevista, mas tem que ser feita com mais de uma pessoa. Eu acho que aquela entrevista não pode ser feita só com uma pessoa do RH, só com fulano, só com ciclano. Eu acho que aquela entrevista tem que ser feita com pelo menos duas testemunhas ali junto da pessoa, ou junto do empregador, do patrão, enfim, para que a pessoa consiga passar adiante aquilo e tenha certeza que aquilo vai ser passado adiante. Ah, mas Fernando, o que que dá para fazer se não der para ser duas pessoas? Tipo, ser o responsável do RH mais um gravador. Não, não no sentido, e aí assinam ambas as partes que aquilo ali não pode ser, enfim, passado de alguma forma ruim, tal, porque ali é o momento onde a pessoa vai poder dizer a realidade do porquê ela tá saindo. A entrevista de desligamento, ela tem que ser um porquê real, razoável, do porquê o colaborador tá querendo sair. Eu já fiz muita entrevista de desligamento, que loucura. Para quem não sabe, uma das minhas aptidões é RH. Fiz RH fui, né, responsável por RH e por departamento pessoal, que são coisas distintas, tá? Que um dia eu até explico para vocês, acredito que já tenha algum podcast meu que fala sobre a diferença de ambos, mas caso não tenha, daqui a pouco eu explico. Mas é muito importante que tenha essa entrevista, né? Essa entrevista com a pessoa do departamento pessoal, onde você fala o que te fez sair da empresa, o porquê que você perdeu a esperança de crescer, né, naquele local. Por que você desistiu? Porque a partir do momento que você desiste da empresa, tem um porquê muito sério. Ninguém desiste da empresa por qualquer coisa. Ah, Fernanda, mas eu desisti da empresa porque o salário que me ofereceram era maior. Tá, mas eu tenho certeza, já me ofereceram. Eu, Fernanda, falando, já me ofereceram um salário melhor. E eu estava numa empresa em que eu achava legal estar ali por outra questão, porque eu gostava do ambiente. Lógico que depois isso se tornou outra realidade e tipo, mudou completamente de figura e eu devia ter aceitado o cargo, pelo menos ganhando mais, eu me arrependo. Mas na época, um dos fatores foi: me sinto bem nessa empresa, não vou sair. Tipo, se fosse no ou eu com a cabeça de hoje, eu provavelmente aceitaria um emprego com maior valor salarial, por uma questão de que no fim, o ambiente profissional, ele tem que ser muito mais do que amigável. Ele tem que te acolher de outros sentidos além do amigável. Não adianta você chegar num ambiente amigável de trabalho se a carga de trabalho que você vai receber é uma carga de trabalho alta. Ou então é uma carga de trabalho que não coincide com a vaga que você tinha lá no começo, com o combinado que você tinha. Ou então, ah, é um ambiente amigável e tal, etc. Serve coisas, nananã, é muito legal, todo mundo é parceiro, muito, muito maneiro as pessoas. Mas as pessoas têm atitudes que não são tão legais com você. Ou então você se sente usado de alguma forma. Porque eu não sei quanto a vocês, outros trabalhadores. Mas um problema que eu tenho muito forte é sentir quando o meu talento não está sendo empregado da forma como eu gostaria que fosse. E é no sentido de tipo assim, ah, peraí, a minha visão de vida e o que eu sei, o que eu aprendi, o meu conhecimento não está sendo levado a sério nessa empresa. Eu, Fernanda, é uma das razões por eu querer me desligar de qualquer empresa. É eu sentir que o meu talento, o meu conhecimento, a minha experiência anterior não significa necessariamente, colegas, caros amigos, que você tem que levar o conhecimento da outra empresa e achar que tem que ser aquilo e ponto, acabou com aquela mesma visão da outra empresa. Não é isso. Mas quando você chega numa empresa e você tem um conhecimento anterior e aquele conhecimento não vai mudar porque, ah, é um conhecimento sobre legislação, é um conhecimento sobre situações que são corriqueiras em qualquer empresa, qualquer outra empresa que eu tiver. Estaria acontecendo a mesma coisa. E eu ponho em pauta e eu não sou ouvida, e eu não sou abraçada, eu não sou a minha. Porque, por exemplo, não há, ninguém é obrigado também a aceitar tudo que eu estou dizendo. Mas as pessoas, elas são obrigadas, pelo menos, a me ouvir em um local saudável de trabalho. Se não estão te ouvindo, esse local não é saudável. E se você optar por sair em qualquer momento, saiba que você não está sendo desleal com a empresa. A empresa está sendo desleal com você já de não te ouvir. A partir do momento que você passa a não ouvir o colaborador, você passa a desistir dele e aí ele tem a opção também de desistir de você. Isso em qualquer empresa. E eu, como eu fui muitos anos mesmo, de departamento pessoal e também já fui de RH, e agora eu vou explicar a diferença para vocês. Bom, departamento pessoal cuida só da área de departamento pessoal, como o nome diz. Tudo que envolve folha de pagamento, tudo que envolve o colaborador e que envolve lei, legislação do trabalhador, admissão, demissão, tudo é com o departamento pessoal, toda essa parte de legislação. Se está na legislação, ou seja, na CLT, que tem uma lei que rege aquilo, é com o departamento pessoal. Só para explicar rapidinho. Já o RH, ele não lida com nada quase de lei. Porque pode até ter leis que estão ali no RH, mas não era para estar, tá? Quem coloca as coisas de, por exemplo, a Fernanda, tem muita dúvida sobre isso, por exemplo. A Fernanda, Recursos Humanos cuida do Vale Transporte? 80% das vezes cuida. Mas não é necessariamente eles que podem cuidar. Como se trata de uma legislação e é lei. Quem pode cuidar também é o departamento pessoal e deveria cuidar, tá? RH é diferente, RH, o nome já diz, recursos humanos. Recursos que vem de dinheiro. Dinheiro, recursos. Quais os valores que você pode investir no seu colaborador? Quanto que você pode investir no seu colaborador? O quanto que você quer manter o seu colaborador ali naquela empresa, junto com você? O que que você pode investir financeiramente para que seu colaborador não decida que tem outra empresa melhor que pague melhor? Aí o recursos humanos também pode cuidar do salário, mas pode cuidar de outra parte do seu salário. Pode cuidar para que o salário sempre esteja bom no teto lá da vaga que ele ocupa, por exemplo. Ah, por exemplo, eu sou um assistente administrativo. Então, sempre o assistente administrativo vai estar com o valor de salário adequado ao piso ou um pouco superior ao piso para que ele nunca pense em abandonar a empresa por qualquer motivo que seja. Porque ele vai estar ganhando um piso adequado e se algum dia ele resolver que ele vai para outro lugar, não vai ser por conta do piso. Tá? O Recursos Humanos cuida disso também. Aí ele tem sempre o cuidado de ficar lá observando para ver como é que tá o piso, se vai aumentar, se não vai. Aí ele trabalha junto com o departamento pessoal. As pessoas confundem muito os dois setores, mas e às vezes esses dois setores eles são conjuntos. Não tem problema ser conjunto. Eu já tive uma professora que era do setor administrativo, que ela falava que não, nunca é interessante juntar os dois e que, inclusive, dá problema lá com o CRA, que é quem administra. CRA é Conselho Regional de Administração, tá? Que administra as duas áreas e que há uma diferença gigante, que não pode nem misturar, que, inclusive, se você ligar lá para eles e falar: olha, conheço aqui uma empresa que mistura os dois, e nananã, e que dá, inclusive, multa. Se quiserem ir atrás, vão atrás, se vocês estiverem incomodados, se vocês verem que vocês estão acabando se perdendo nesse rolê. Não estão errados e vocês têm todo o direito de fazê-lo. Mas estou aqui para te dizer que departamento pessoal e recursos humanos são coisas completamente distintas, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Elas podem se misturar como muitos outros setores se misturam, mas está longe de ser a mesma coisa, tá? Recursos humanos, como eu disse, ele cuida dos recursos humanos da empresa. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, eu quero fazer uma assistência à saúde para os meus funcionários. É o recursos humanos que cuida. Tudo que pode fazer com que o colaborador ele olhe para a empresa e veja ela como um local legal e saudável e estável de se estar, porque ele está vendo que está sendo investido dinheiro nele. É através dos recursos humanos, tá? Então, Fernanda, vale alimentação? Depende. Vale alimentação vai funcionar se não tiver na legislação vigente lá do seu sindicato. Aí vai depender. Se tiver lá na legislação vigente do seu sindicato, provavelmente quem vai cuidar é o departamento pessoal. Se não tiver, se o seu chefe é tão massa, tão parça, que virou para você e falou assim: vou te dar um vale alimentação mais, vou te dar um vale refeição. Recursos humanos. Ele está cuidando para que o funcionário continue ali com ele, tá? É muito maluco pensar que tem muita gente que fala assim: ah, não, mas isso é o mínimo. Eu vou falar uma sinceridade aqui para vocês. Se seu chefe ele te dá vale alimentação e vale refeição, ele está fazendo um pouquinho a mais que boa parte dos patrões hoje em dia. Porque os caras, eles estão de um jeito que se não tiver isso no sindicato obrigando, eles não fazem. E tem muito sindicato que não obriga. Hoje em dia o sindicato ele está 100% nem aí. Então, se você conseguiu isso na época que os sindicatos ainda funcionavam, parabéns, tá? E parabéns se você tem o vale refeição e o vale alimentação. Porque por mais que seja um direito, não é um direito, inclusive, é um benefício. Por isso, inclusive, que é o Recursos Humanos que cuida, porque é um benefício. Todo tipo de benefício, quem cuida é o Recursos Humanos. É um benefício muito bom? É foda, é foda. Parece que o patrão tá cuidando mais de você? Parece, é porque ele tá. Tá? Ele tá preocupado com a tua alimentação, então ele tá tipo assim: ó, tô aqui disponibilizando um valor pra você, pra que você se alimente. Ah, Fernanda, mas é através do sindicato. Beleza, mas você já tá tendo mais sorte que boa parte. Tá bom? Mas isso não significa necessariamente que você tem que idolatrar seu chefe. Se seu chefe é um pau no cu, se ele está sendo uma pessoa não íntegra com você de alguma forma, etc, 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 você também tem todo o direito de procurar outro lugar que tenha o mesmo benefício que esse e que te trate melhor também. Porque o bom Não tem nada de bom no capitalismo. Mas a coisa menos pior do capitalismo é isso. É que você pode sempre arrumar um emprego que você vai ter as mesmas coisas que você tinha no outro, ou boa parte delas, e que talvez você não seja tratado tão mal, tá? Talvez. Porque esse é o problema hoje em dia da forma como o trabalhador é tratado pelo patrão. Uma das razões de a gente ter um turnover tão alto no Brasil. O que é o turnover? Turnover é uma. Olha, eu aprendi essa palavra. Eu era muito jovenzinha, então se eu não estiver falando certo, é porque eu tô com essa palavra falando há quase 15 anos, caralho. E ainda não aprendi. Isso que dá, gente, ser de Departamento Pessoal de Recursos Humanos. Eu já fui dos dois. Então vocês pe peço perdão aí pelo vacilo, tá? Se eu tô falando a palavra errada, mas eu sei o que ela significa desde aquela época. Há muito tempo atrás. 15 anos atrás. É quando você tem uma. Basicamente, gente, vou falar o português claro e básico. É rotatividade, entendeu? É como o peão da Telecena. Sabe aquele lugar que você chega e você fala assim: ó, a pessoa que estava aqui no meu lugar antes ficou quanto tempo nessa posição? A pessoa vira para você e fala assim: ah, 3 meses? E a outra? 3 meses, e outra, 3 meses, e outra, 3 meses. Aquela empresa que a pessoa só fica ali, ó, o tempo da. Tempo de contrato ali da experiência, né? Acontece bastante. Acontece bastante. E por quê? Por que que isso acontece? Bom, tem várias razões para isso acontecer. Tem muitas razões para isso acontecer. Bom, o primeiro de tudo, erro do departamento pessoal e erro do RH, tá? Depende de quem está sendo responsável pela contratação. Quem tem que contratar mesmo é o departamento pessoal, né? Mas sempre às vezes vem um RH, contrata, a loucura. Nossa, show do milhão. Mas enfim. Quando você contrata alguém, você tem que saber exatamente o tipo específico de pessoa que você está buscando. Nem sempre essa relação ela é sincera de ambos os lados. Existem muitas coisas que você não conhece de um colaborador, de um patrão, quando você passa a trabalhar com ele 24 horas ali. Porque você vai ver muito mais teu chefe, se ele aparecer, né, na empresa, no horário lá, certinho. Você vai ver muito mais teu chefe, de qualquer forma, do que alguns dos seus familiares, né? As pessoas que não moram com você, ou às vezes mesmo até as pessoas que moram com você. Então, você vai perceber que a relação é uma relação delicada, como qualquer outro contato. Tem o fato de que vocês não são parentes, então, às vezes são, né? Conheço, inclusive, algumas empresas de família, e que lugar sóbrio e tranquilo que era. Mas, enfim, Dei risada porque eu lembrei aqui, galera. Mas, enfim, basicamente são pessoas desconhecidas, né? Tendo que, se você é desconhecido daquela pessoa, você vai ter que trabalhar junto ali com aquela pessoa. Vai ter que estar convivendo ali com ela quase 8 horas por dia. Aquela situação legal, maneira. E são 44 horas semanais, isso eu tenho certeza. Se você trabalha menos que 44 horas semanais, parabéns, tá? Parabéns, parabéns. Você venceu na vida. E espero que um dia eu seja igual a você. Abraço. E me ensina qual que é o truque. E se for vender drogas, ignora esse eu não quero. Parece fácil, mas ele acaba com um destino meio difícil. Enfim, mas são 8 horas que você passa ali com aquela pessoa. E aí você descobre coisas que talvez você não queira muito saber daquela pessoa. Porque são. Se ela pessoa, se for o teu chefe ou o teu superior. Não, porque às vezes você não conhece teu chefe, mas você conhece teu superior, que tá ali cuidando de você. Você tem um superior ali nos primeiros meses que você está trabalhando, ou alguém que vai treinar você. E aí, através dele, é que você vê como é a empresa, tá? É através dele, é a visão dele que você vai estar vendo. Você vê a empresa através da visão dele. E aí tem N questões, porque às vezes a visão que você vai ter dele é uma visão assim. Se a pessoa chega todo dia às 8 horas, você vai ter a visão o quê? Todo mundo lá é muito regrado com o horário. Então você vai tomar esse cuidado. Mas se você vê que todo dia ele chega no horário diferente, você vai ter uma visão o quê? Que às vezes você pode atrasar. Isso tá intacto, tá ali intrínseco no ser humano. Não tem como você observar uma cena e não se tornar aquela cena, tá? Tipo, isso é, tá? Freud explica e tem mais um monte de, né, de estudiosos que explicam essa relação de você acompanhar ali outra pessoa e acabar tendo os mesmos parâmetros dela. Ah, Fernanda, mas isso nunca aconteceu comigo com a questão de horário. Parabéns. Que mais? O que você pode fazer ali? Você começa a ter os mesmos hábitos que a pessoa, tá? Hábitos bons e hábitos ruins. E aí tem aquela questão. Poucas vezes as pessoas vão falar assim, limites. Sabe o que é limites? Lá no começo, quando você está iniciando, as pessoas não vão falar para você limites. Elas vão te deixar ali se enforcar com aquela corda. E aí a relação de trabalho ela não funciona. Porque a pessoa começa a ter um certo ranço de você porque você tá fazendo as mesmas coisas que ela faz de errado. Ou a pessoa ela simplesmente vai falar, bom, você não serve pro cargo. E aí você também vai começar a olhar e falar, talvez essa empresa não sirva para mim. E é natural, tá? Essa coisa de que o empregado não pode falar que a empresa não serve para ela, tá errado. Tá? A primeira coisa que você tem que fazer quando você entra numa empresa é olhar com o um olhar de vamos ver o que essa empresa tem a me oferecer. Não com aquela coisa do ser superior. Não, não. Você entra com a humildade de vamos ver o que essa empresa tem para me oferecer e se ela vai ser boa para mim, porque se ela não for, eu tenho que me organizar para começar a procurar outra coisa. Ou então, ser sincero e falar: olha, isso daqui não serve para mim, o que que você tem para me oferecer? Posso. Sendo sincero e me abrir e falar o que poderia ser interessante, talvez, né? O que você acha de adaptarmos mudanças para que eu me sinta mais confortável trabalhando aqui, mas que ao mesmo tempo eu não me torne, sei lá, um folgado, mas que você consiga ver que eu tenho ideias também, e etc, 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 aquela coisa, né? Da conversa, do diálogo, e enfim. Boa parte das vezes no Brasil a gente não tem essa conversa, a gente não tem esse diálogo. E isso muitas vezes é por parte do patrão. É por parte do patrão. Porque o colaborador, ele estaria apto a conversar. Porque o trabalhador, ele não entra em uma empresa, ele não escolhe uma empresa pensando em sair daquela empresa. Ele escolhe uma empresa pensando em, putz, eu vou ficar aqui porque, porra, essa daqui parece boa, essa daqui parece legal. Essa daqui me chamou e parece ter o mesmo espírito que eu, tá buscando um objetivo parecido com o meu, porque senão não tinha me chamado, né? Então estamos buscando um objetivo parecido. Mas o que que muda no meio desse caminho? O que muda é que simplesmente o empregador, ele muda de opinião a respeito do colaborador, mas ele não muda da noite para o dia. Ele muda através das circunstâncias, do que ele estava buscando ali, do que ele imaginou na cabeça dele. Mas em nenhum momento ele rola aquela conversa de vamos tentar ver se adapta, vamos tentar ver o que que está acontecendo aqui de errado. E eu acho um erro muito grande disso. Como eu disse para vocês, eu trabalhei muitos anos nessa área. E a primeira vez que eu tive que trabalhar nessa área foi muito maluco. Porque eu trabalhei com uma pessoa que me ensinou tanto, 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 tanto. Eu fiquei 5 anos com um gênio. Um gênio. O cara era muito inteligente. Eu sou grata pro resto da minha vida por ter trabalhado com essa pessoa. Um beijo, Rai. Eu te amo. E daqui até a lua. E ele sabe disso, porque sempre que eu posso eu falo. Ele foi um chefe gigante para mim, assim, gigante. E uma coisa que ele falava muito para mim é: o problema do ser humano é que ele não dá chance pro outro. E ele falava muito isso pra mim. Então, assim, ele nunca pensava em demitir alguém quando alguém tava fazendo alguma coisa errada. Ele sempre olhava para mim e eu era responsável pelo departamento pessoal. E ele falava assim: conversa com essa pessoa. Eu sei que você consegue conversar com essa pessoa e essa pessoa consegue melhorar. Porque ninguém vem perfeito. Todo mundo vem com defeito, todo mundo vem com algum aspecto que a gente não vai gostar. Mas o nosso trabalho é também explicar para a pessoa como é que é a forma que a gente trabalha, para que a pessoa consiga entender o que é que a gente quer. Porque também, às vezes, a pessoa não sabe o que a gente quer. Então, como é que a gente pode estar cobrando algo de alguém se a gente não explicou o que a gente quer? E cara, por que que eu tô citando isso agora? Porque eu vejo que as empresas às vezes não têm essa paciência de falar assim, olha, Você está começando agora, eu também estou começando com você agora. Você é novo, eu também sou novo nisso, porque você é novo, então tecnicamente eu também sou novo com você. Então vamos fazer o seguinte: vamos caminhar junto, vamos ter uma sinceridade e um respeito de sempre dar o feedback um para o outro. Não é só a empresa que tem que ficar dando feedback. Poxa, quando se der o feedback para a pessoa da sua empresa, busca também entender e também perguntar qual feedback você tem que dar para mim. As pessoas têm feedback diferente um do outro. Então, a dica de hoje é: não fique em empregos merdas porque vocês estão se sentindo mal em traição. Ah, eu vou trair a empresa, vou abandonar a empresa. Às vezes a empresa já te abandonou faz tempo, às vezes ela não está te dando feedback porque ela simplesmente não se importa mais com você. Então, abandone sim se você está se sentindo mal com alguma coisa, com alguma situação. E mais, não se esqueça que. Você é patrão, você é responsável pelo RH, pelo departamento pessoal, seja lá o que for que você denomina, né? Se você tá olhando e você tá vendo que existem colaboradores que dá para conversar, que não fizeram coisas tão erradas a ponto de demissão, cara, para um pouco e pensa, por que que eu não vou conversar com esse funcionário? Porque eu perco muito mais tendo que contratar outra pessoa. Eu perco tendo que demitir, eu perco tendo que contratar. E não é nem por uma questão financeira, é por uma questão de que talvez o que esteja faltando ali na relação seja o diálogo. E o diálogo aberto de falar assim: tá, você não tá feliz, o que que tá acontecendo? Por que você não tá feliz? Alguma coisa a gente também não tá fazendo certo aqui. Alguma coisa a gente tá pecando, porque ninguém tá infeliz sozinho. Se existe uma pessoa infeliz na sua empresa, tenha certeza que algum motivo ela tem pra estar infeliz ali. Entendeu? Se ela tá infeliz com o emprego dela, algum motivo, com certeza ela tem. Com certeza, quem tá infeliz com o emprego não tá infeliz sozinho. Tá infeliz com a empresa sendo infeliz e ela tá sendo infeliz. E aí aí não rola aquela coisa do diálogo, de conversar. E aí rola simplesmente esse rompante de em algum momento um dos dois resolver que não quer mais aquilo. E aí você perde. E aí eu falo para empresas, você perde pessoas incríveis, você tenta achar pessoas incríveis, você não encontra, você se arrepende, você nunca mais vai ter aquele colaborador, porque aquela pessoa já saiu de lá infeliz porque você não teve capacidade de conversar com ela. Conversem, dialoguem. O diálogo ele não é importante só no relacionamento amoroso, o diálogo ele é importante em qualquer tipo de relacionamento. Dialoguem, caralho, conversem. Sabe? Ah, não tô sentindo que você tá dando o suficiente de você. Tem alguma coisa atrapalhando? Você tá com algum problema pessoal? A gente tá lidando com seres humanos, departamento pessoal RH. Seres humanos têm problemas. Ninguém é um robô. Você quer trabalhar com pessoas que não tenham problemas? Contratem inteligência artificial, caralho. Se o seu trabalho não dá para ser feito com inteligência artificial, aprenda a lidar com humanos. Vá atrás de coach, vá atrás de terapia, mas aprenda a lidar com seres humanos. É assim que eu termino esse podcast. Aprenda a lidar com seres humanos, pau no cu. É isso. Tchau.